Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Os discípulos um dia aproximaram-se de Jesus Cristo e perguntaram a ele: entre as várias pessoas, quem é que vai ser as pessoas que vão ter uma posição maior no reino de Deus? Isto é, eles estavam continuamente preocupados acerca de quem é que seria mais importante no reino de Deus. Mas vejam aqui esta pergunta e como Jesus Cristo respondeu. Em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 4. Mateus 18, 1, 8. Mateus 18, versículos 1 a 4. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se Jesus e os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus então chamou uma criança, um jovem, uma criancinha, e disse, colocou no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso nem é ser o maior, é simplesmente poder entrar. Se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que é que Jesus Cristo estava aqui a dizer que nós precisamos ter? Vejam, um ponto importante aqui é que ele estava a dizer que precisamos de mudar, de converter, de ser diferentes e de nos tornar como crianças, tornarmos humildes como crianças. São dois pontos. Um é converter e o outro é tornar como crianças, para podermos entrar, como ele diz aqui, para poderes entrar no reino dos céus, como diz no versículo 3. Queridos irmãos, nós sabemos que somos chamados para ser reis no reino de Deus. Reis e sacerdotes e rainhas no reino de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. E vejamos então, começando a ler do versículo 7 a 10, diz assim: veio pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, falando acerca de Jesus Cristo, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, com o sangue de Jesus Cristo, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo. Compraste para Deus homens e mulheres de todas as nações, de todos os países, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. E para o nosso Deus os constituíste, pessoas desse várias nações, de vários países, os constituístes reino e sacerdotes, os constituístes reis e rainhas, como reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos irmãos, quando entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus, vamos então vir a ser reis e rainhas. E por isso, temos que aprender a atitude de estarmos convertidos e de nos humilharmos como a criança. Mas vamos ver exemplos de reis, e especificamente três lições de um rei que era um jovem. E por isso, vamos começar então a dar assim uma história breve do que se passou. Os israelitas depois de saírem do Egito e depois de serem julgados por vários juízes, quiseram ter um rei. Então vejam comigo, se faz favor, em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 a 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5 a 7. E então os israelitas, os anciões de Israel, disseram a Samuel, disse, vê, já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos serve, para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor, porque não estava contente com isso. E então, em vez de ficar zangado, orou ao Senhor, como nós devemos fazer. E depois, continuando então a ler no versículo 7, disse o Senhor a Samuel, atenda à voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, rejeitou a Deus. É o que o Senhor está a dizer a Samuel, para eu não reinar sobre ele, sobre o povo. E veja no versículo 9, agora, pois, atenda à sua voz, porém adverte-o solenemente e explique-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Sim, diz a eles que vão, Deus lhes vai dar um rei, mas vejam o que é que outros problemas os reis vão ter, porque são reis humanos. Os israelitas tinham rejeitado a Deus, mas Deus fez, digamos assim, deu uma certa latitude, deu uma certa acomodação a esse pedido e disse, está bem, vou deixar que vocês tenham reis, mas vão então aprender certas lições com isso. E essas lições, está claro, irmãos, são para nós também. E por isso hoje vamos extrair certas lições de reis. E como eu disse, mais especificamente, de um jovem rei. A primeira lição, para verem, dar-vos uma indicação de onde é que eu vou, é que a primeira lição é a seguinte. Precisamos de preparar o nosso coração para servir a Deus. Precisamos de preparar o nosso coração para servir a Deus. Ou, noutras palavras, precisamos estar convertidos e humilhar-nos a nós próprios para que possamos servir a Deus. Ao fim de contas, é a lição que Jesus Cristo estava a dizer em Mateus 18, como lemos há pouco. Precisamos de estar convertidos e tornarmos como pequenas crianças. Precisamos de estar convertidos e humilharmos-nos como pequenas crianças. Porquê? Para servir a Deus. Por isso, precisamos de preparar o nosso coração para servir a Deus. É a primeira lição. Para estudar um pouco mais acerca da lição, dessa lição, vamos agora ver, então, em 1 Samuel, capítulo 10, isto é, uma ou duas páginas à frente, onde estão agora na Bíblia, e vamos ler, então, a começar do versículo 17. Diz assim, 1 Samuel 10, 17, diz assim, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós. É o que Deus estava a dizer aqui ao povo, através de Samuel. Vocês me rejeitaram. Agora, pois, pondo-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. E por isso convocou as várias tribos, os vários grupos, em vários grupos, nas várias tribos. Convocou o povo inteiro. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Então lá vão então a selecionar quem é que seria o rei, através de uma seleção, por sorte, que foi guiada por Deus. E continuando então no versículo 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Vê-se aqui a atitude de Saul. Não conseguia encontrar. Estava escondido. Uma atitude aparentemente humilde, de que era pequeno perante outras pessoas. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. E respondeu o Senhor, sim, está escondido entre bagagem. Sim, está aí, mas está entre bagagem. E por isso vê-se aqui que o primeiro rei, inicialmente, tinha uma atitude, digamos assim, de ser uma pessoa humilde, digamos assim, de simples, de humildade, de ser pequena nos seus próprios olhos. Mas o problema é que o Saul não ficou assim. Porque quando Jesus Cristo nos diz para convertermos e fiquemos e tornamo-nos como pequenas crianças, é para ficarmos nessa atitude constante de humildade. E ele, Saul, não permaneceu nessa atitude. Vejam como, por exemplo, o caso, um bocadinho mais tarde, em 1 Samuel, capítulo 15. Algumas páginas adiante, na vossa Bíblia, capítulo 15, no mesmo livro, 1 Samuel. E vejam então no versículo 17 a 23. Vocês devem conhecer a história, porque provavelmente já leram na Bíblia, mas a partir do versículo 17, prosseguiu Samuel, porventura, vê-se aqui então, deixa-me cá dar o contexto, houve uma instrução de Deus a Saul para matar os amalequitas todos, e ele então não matou todos os amalequitas. E então Samuel disse assim, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Quando tu eras pequeno, nos teus olhos, quando eras mais humilde, Deus te pôs como cabeça das tribos de Israel. E Deus te ungiu para reinar. E continuando então a ler no versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Foi a instrução que Deus tinha dado a Saul, através de Samuel. Porque pois, diz então aqui o Samuel a Saul, diz assim, porque pois não atendeste. Isto é, porque é que então não obedeceste à voz do Senhor? Porque é que não fizeste o que Deus disse para fazer? Sim, porque lembra-se que a primeira lição que estamos a falar aqui é preparar o coração para servir. Isso é, quando estamos convertidos e estamos humildes, como expliquei, é para servir a Deus. Para estarmos humildes, digamos assim, maleáveis, submissos, para servir a Deus. Mas ele não atendeu, não obedeceu à voz do Senhor e por isso não estava humilde. E diz assim, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então, continuando no versículo 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Vê-se aqui, diz, não, isso não é verdade. Eu segui o que Deus me disse para fazer. E eu trouxe a Agad, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Destruí os amalequitas totalmente e trouxe o Agad. Mas o povo, não foi a minha culpa. A culpa deles. Não é minha. A culpa deles. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer a Deus, ao Senhor teu Deus, em igual, ao Senhor teu Deus. Samuel, não é meu Deus, nosso Deus, mas teu Deus. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? O que é mais importante? Oferecer um sacrifício ou obedecer? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, isto é, o ouvir e seguir, servir a Deus, o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião. Ser um rebelde, não fazer o que é instruído a fazer. E ainda mais dizer, não, eu obedeci. Não tens a dizer que eu não obedeci. Eu obedeci. E a obstinação. Era obstinado. Tinha aquela cerviz dura. A obstinação é como a idolatria e cultos e ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de Deus, do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Como Jesus Cristo disse, a não ser que te converteres e te seres humilde como uma criança, não entrarás no reino de Deus. Vai ser um reino de reis. Queridos irmãos, precisamos de estar convertidos e de nos tornarmos humildes e de nos mantermos humildes. Esta conversão e humildade estão ligadas uma à outra. E, ao fim de contas, é um assunto do coração. É algo do coração. Para quê? Para nos prepararmos para servirmos a Deus. Vejam, por exemplo, como Pedro descreve este princípio em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. E diz assim, começando no versículo 5 a 8. Rogo igualmente aos jovens. Sim, aos jovens. Sede submissos. Isto é, mudem do que vocês são, convertam-se e venham a ser submissos. Aos mais velhos. Outro sim, no trato uns aos outros. Cingi-vos todos de humildade. O que ele está a dizer aqui? Não só os jovens, mas todos. Não só os jovens, mas ademais, todos. Conforme se tratam uns aos outros. Na maneira de conduzir um com outra pessoa. Vistam-se. Cingi-vos, ponham este fato, ou esta roupa, ou esta maneira de viver, que é uma atitude de humildade. Exatamente o que Cristo disse, convertei-vos e sejam humildes. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, isto é, tornem-se humildes, convertam-se e tornem-se humildes. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então Deus vos exalta. Não é nós que nos exaltamos, Deus nos exalta. A tempo oportuno. Quando for o tempo correto. Vejam, por exemplo, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, para destruir. Ele é o destruidor. E como é que ele faz com que sejas destruído? Uma dessas maneiras é ajudar a ti a não seres humilde, a não seres mudado de uma atitude obstinada, de uma atitude com um serviço duro, mas uma atitude humilde. Queridos irmãos, mesmo que sejamos humildes, é fácil cair dessa posição e uma pessoa tornar-se a ser arrogante ou cheio de orgulho. Por isso precisamos de estar constantemente a ter cuidado com isto. E, particularmente, quando temos sucesso. Particularmente, quando as coisas correm bem. Porque quando temos sucesso, ficamos assim um bocado com a cabeça mais grande, pensando que somos grandes pessoas. E então caímos desta atitude de humildade e ficamos, digamos assim, orgulhosos. Vejam também em Atos capítulo 13, quando depois de Saul veio o próximo king, o próximo rei, Atos 13, versículo 21 e 22, diz assim. Então eles pediram ao rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E vimos que ele ficou arrogante, e Deus o retirou dessa posição. Versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei David, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vemos aqui então que David tinha sido provado e tinha demonstrado que tinha um coração segundo o de Deus. Um coração segundo de Deus. Sim, ele falhou no assunto de Urias, mas teve um coração segundo Deus. Depois dele veio outro rei, o Salomão, que teve sucesso, e esse sucesso começou a fazer coisas que não devia fazer, ter várias mulheres, e então essas o conduziram à idolatria. E então, uma vez mais, caiu desta humildade e começou a seguir deuses falsos. E então, depois, o reino foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que veio a ser conhecido como Israel, teve 20 reis e todos esses reis desobedeceram. Todos esses reis desobedeceram. E por causa disso, foram castigados e foram levados da terra pela Assíria e foram castigados. Vejam isso em 2 Reis, capítulo 17, versículos 13 a 14, diz assim: O Senhor advertiu a Israel e a Judá. Sim, o reino do norte e o reino do sul, que era Judá. Por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. E estava aqui a dizer isto durante o reinado de Oseias, ao fim já de terem 20 reis e todos eles foram desobedientes. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz. Vê-se aqui que não foram humildes, foram obstinados, de dura cerviz, como seus pais. Vê-se aqui que não obedeceram, ficaram obstinados, de dura cerviz. E vê-se aqui outro exemplo, onde diz que quando não obedecem, é a mesma coisa que não crerem. Porque Deus disse a eles, fazem isto, façam isto para o meu bem. E porque não acreditaram em Deus, não fizeram isto para o bem deles. E diz assim, porque não deram ouvidos, isto é, não obedeceram, antes se tornaram obstinados, duro serviço com os seus pais, que não creram. Queridos irmãos, sempre que vem na Bíblia a palavra crer, tem que compreender que atrás da crença há obediência. Se eu acredito, obedeço. Se eu acredito o que dizes, eu vou fazer o que dizes. Por isso, quando diz, eles creem em Deus ou creem em Jesus, fazem o que Deus ou fazem o que Jesus diz para eles fazerem. Isso é crer. Crer é obedecer. E vê-se aqui, porque não deram os ouvidos e não creram no Senhor, seu Deus. Não creram. Vejam então no versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença e nada mais ficou senão a tribo de Judá, que era o reino do sul. E depois no versículo 23 diz assim. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria. Foram levados cativos. E versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, trouxe um povo da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amat e de Sefarvaim, e fez este povo da Babilônia habitar nas cidades de Samaria, isto é, na área do norte de Israel, em lugar dos filhos de Israel, e assim tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Eles habitaram nessa área. A princípio, quando passaram a habitar lá, não temeram o Senhor. Os samaritanos, como vieram a ser chamados, que convém, não eram israelitas. Os samaritanos eram pessoas da Babilônia, que foram trazidos para a área de Israel pelo rei da Assíria. Eram pessoas da Babilônia. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Inicialmente, não tinham nenhum respeito por Deus. Vejam o que é que eles fizeram. No versículo 32 a 34, diz assim. Mas começaram a ter medo. Diz assim, mas temiam também ao Senhor. Temiam também ao Senhor, porque leem nos versículos anteriores, fizeram deles, os seus próprios deles, fizeram os seus próprios deles, pagãos, mas ao mesmo tempo temiam ao Senhor. Misturaram as duas digamos assim, crenças. Misturaram. Foi um culto misto, digamos assim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os povos, constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses. Vês aqui, então, que os samaritanos trouxeram, digamos assim, esta mistura, como se diz isto, um sincretismo, ou esta mescla, um sincretismo, que isto é, misturar o culto pagão, mas dizer o nome de Deus. Isto é, coisa da língua, mas não do coração. Vem aqui. Até ao dia 2, versículo 34. Fazem segundo os antigos costumes, não temem a Deus. Ora, já acabámos de ler, no versículo 33, dizer que temiam ao Senhor. E aqui no versículo 34 diz assim, não temem ao Senhor. Começou a dizer, como é que pode dizer? Isto é uma mentira. Está a dizer que não temem, mas temem. Como é? Está a mentir. Não. Não está. Tinham um temor ao Senhor artificial. De fora. Que parecia temer ao Senhor. Mas no coração, não temiam ao Senhor. Não era genuíno. Não era sincero. Não fazem segundo os estatutos, juízos de Deus. Nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem o nome deu. Sim, diziam, adoramos a Deus, mas não obedecem às leis de Deus. Queridos irmãos, qual é a diferença entre isso e o cristianismo hoje em dia, que dizem, adoramos a Jesus, mas não obedecem às leis de Deus? É a mesma coisa. É um sincretismo. É uma mistura. Queridos irmãos, temos que obedecer às leis de Deus. Porque Jesus obedeceu às leis de Deus. E Jesus nos disse para fazermos como Ele fez. Para o imitarmos. Mas o povo hoje em dia, o povo cristão, de uma maneira geral, não obedece aos 10 mandamentos da lei de Deus. Dizem, sim, obedeço. Ou então deixem-me perguntar no teste de mandamento, o 4º mandamento, observam o sábado? Sim, sexta-feira à noite, ao sábado à noite, o pôr do sol a pôr do sol, como descreve na Bíblia, observem o sábado? Não, não observem. Então não obedecem às leis de Deus, porque vem em Tiago, se quebra uma lei, é como se quebrasse todas, ou quebrasse todas. E por isso, não temem a Deus. Sim, usam o nome de Jesus, mas não temem a Deus. E este sincretismo afetou Judá. Este sincretismo afetou Judá. Porque vejam também aqui no versículo 41 do mesmo capítulo, diz assim, estas nações que vieram para Israel, para a Samaria, temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Estão a entender? Temiam o Senhor, mas não era um temor verdadeiro, porque vemos no versículo 34 que não temiam, porque não obedeciam. Não temiam de verdade, mas temiam, davam uma aparência externa, hipocrisia de temer o Senhor. Mas serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos até ao dia de hoje. E esta mescla, este sincretismo, afetou a nação de Judá e afeta o cristianismo hoje em dia. É o mesmo pecado. Ora, como disse, estamos a aprender lições dos reis e vemos aqui os reis que não obedeceram. E vejamos então o que aconteceu no Reino do Sul, isto é, no Reino de Judá. O Reino de Judá acabou por vir a ter um rei terrível. Vejam em 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 9. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mau perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, aos deuses pagãos, e fez um poste ídolo. Há, como se podem ver no hebraico, há Asherah, que Asherah era uma deusa cananita e babilónica, que veio a ser conhecida como Astarte, na Babilónia, ou Ishtar, e que hoje em dia em inglês é chamada Easter, de onde se vem o nome de Easter, da celebração de Easter. Mas este poste ídolo era um poste que provavelmente, de maneira que entendemos hoje em dia, era simbólico do órgão masculino, um tipo de adoração a essa deusa cananita, deusa da posteridade, como diziam. E fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Obteceu, serviu deuses pagãos. E edificou altares na casa do Senhor, isto é, no templo, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor, isto é, no templo. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. E tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mau perante o Senhor para o provocar à ira. Fez tanto mal. Também pôs a imagem da escultura do poste ídolo. Isto é, de uma estátua que adorava a esta rainha, a deusa cananita. Como hoje em dia várias igrejas têm imagens desta senhora pagã. Pôs esta imagem desta senhora, da escultura desta senhora de Asherah, que tinha feito uma casa, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a David e a Salomão, seu filho, nesta casa, isto é, no templo, e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. E não fareis que os pés de Israel andam errantes da terra que dei aos seus pais, enquanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que os tenho mandado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, ordenou. Eles, porém, não ouviram. Desobedeceram, não foram humildes, não foram convertidos, não acreditaram no que Deus tinha dito, que iam ser castigados. E por isso diz, de tal modo, eles não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Fez pior que as nações que estavam naquela área antes dos israelitas irem para lá. Vê-se que foi um pecado muito grande. E vejam então até no versículo 16 do mesmo capítulo, diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. Muitíssimo sangue inocente. No vale, aparentemente, certos historiadores dizem que batiam tambores para fazer barulho no vale de Hinnom, que mais tarde veio a ser o vale de Gehinnom. E nesse vale matavam essas pessoas. E quando as matavam, diz assim, derramou muitíssimo sangue inocente. E então, para não ouvirem os gritos das pessoas a sofrerem, batiam estes tambores para abafar os gritos, até encher Israel de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mau perante o Senhor. Então, sim, depois Moisés morreu. E depois vem outro rei. Um rei que era humilde. Que vamos ver daqui a pouco, no capítulo 22, por exemplo, o reinado de Josias. Mas, durante o reinado de Josias, havia um profeta, que era o Jeremias. E vejam o que Jeremias disse do que estavam a fazer. E podem ler entre Jeremias 7 e Jeremias 10, de várias coisas que faziam horríveis. Que algumas destas ainda são feitas hoje, em dia. Com outros nomes, com outros pareceres, para parecerem assim mais modernas e justas e limpas, mas são tão abomináveis perante Deus como elas eram. E então vejam então em Jeremias capítulo 9, Jeremias capítulo 9, o que o profeta Jeremias disse disso. Versículo 5 a 8. Diz assim: cada um zomba do seu próximo, não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Queridos irmãos, eu não entendia isto até quando comecei a olhar os debates políticos e vê-se que estas pessoas ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. É o que se passa hoje em dia no mundo. Porque, vejam no versículo 8, flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Queridos irmãos, é terrível. É terrível. Vejam também no versículo 11, diz assim: farei de Israel montões de ruínas, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação. E no versículo 13, porque deixaram a minha lei, porque pararam de obedecer a Deus, que pus diante deles. Andaram na dureza do seu coração, versículo 14, seguiram os balins, e por isso vão ser castigados. Versículo 16. Espalhá-los entre as nações, que nem eles nem seus pais conheceram. E enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Queridos irmãos, estes castigos aconteceram, mas acontecerão de novo. Acontecerão de novo. Vai ser terrível, queridos irmãos, nos anos à frente. Vejam também em Jeremias, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: mas não atenderam nem inclinaram o meu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Não obedeceram, porque não acreditaram. Não acreditaram. Porquê? Porque estavam obstinados. Queridos irmãos, então vejam em 2 Crónicas, 2 capítulo de Crónicas, 2 livro de Crónicas, capítulo 34, tinha Josias, que foi o rei que veio depois, 8 anos de idade, era um jovem. Um rei jovem, que quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de David, seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, andou direito. Porque no 8º ano, tinha ele 16 anos, isto é, do seu reinado, sendo ainda um moço, sendo ainda um jovem, começou a buscar o Deus de David, começou a procurar, converteu-se e humilhou-se para servir. E por isso, a A primeira lição que temos, queridos irmãos, é que precisamos de nos converter e humilhar para preparar o nosso coração para servir o Senhor, como Josias, este rei aqui, disse, começou a buscar o Deus do Senhor, começou a preparar o coração. E então o que ele fez a seguir é que, no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postos ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Começou a limpar desta imundícia. Começou a purificar o templo. E vejam no versículo 8, 2 Crónicas 34, versículo 8, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado. Começou a purificar, como lemos, e quando tinha, no 18º ano do seu reinado, quando tinha 26 anos, conseguiu purificar a terra, o país, a terra e a casa, isto é, o templo. E então, vê-se aí, começou então a reparar a casa do Senhor, isto é, o templo. Queridos irmãos, isto é aplicável a nós. Porquê? Porque nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Capítulo 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Queridos irmãos, se vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês são o templo de Deus. Deus habita em vós. E por isso, não podemos ter este sincretismo, esta mescla na nossa vida. Porque Deus não habita com os ídolos. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso não podem ter estes ídolos, não podem ter idolatria, não podem ter um sincretismo, não podem estar a ter estas imagens, não podem estar a desobedecer à lei de Deus, não podem ter, que Deus não aceita, não aceitou com Israel, não aceitou com Judá, não vai aceitar com você. Ponto final. Não há desculpas. Temos que, por isso diz assim no versículo 17, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Separem-se destas impurezas deste mundo, da mescla que existe neste mundo. Quando pessoas dizem que são cristãos e não obedecem a Deus, isto é uma mescla e não podem fazer isso, porque Deus não habitará em vós se vocês têm esta mescla na vossa vida. Temos que nos limpar. Temos que nos limpar. Diz assim, retirai-vos do meio deles. Separai-vos. Não toques em coisas impuras. Então Deus vos receberá. Serei então vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos, isto são lições para nós. O Josias fez uma completa limpeza da terra. Isto é a segunda lição. Temos que completamente limpar as nossas vidas. O templo de Deus. Temos completamente limpar as nossas vidas destas impurezas. Vejam, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis 23. Vejam, por exemplo, versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote e aos sacerdotes de segunda ordem, às guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Israel, e levou as cinzas deles para Betel. Versículo 5. Também destituiu, isto é, retirou os sacerdotes que os reis de Judá tinham estabelecido. Versículo 6. Diz assim, também tirou da casa do Senhor, isto é, do templo, o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até ao Val de Quedron, que veio a ser conhecido como o Val de Gehinnom, no qual o queimou, reduziu ao pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas de prostituição cultural, que estavam na casa do Senhor, no templo, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, isto é, faziam roupas para a adoração desta deusa. Todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos, destruiu os altos, estes altos. Vê-se muitas destas coisas pagãs, digamos assim, dessas áreas de culto pagã, estão em montes, em altos, em montinhos, estão no cimo dos montes. Profanou esses altos, em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, isto é, do norte até ao sul. Todo o país derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué. Veja assim, também profanou a Tofet, isto é, onde batiam aqueles tambores, como expliquei há pouco, que está no vale dos filhos de Hinnom, que é o vale de Cedron, o vale de Ganon, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moleque. Vejam também no versículo 13. O rei profanou também os altos que estavam no fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição. Era um monte de destruição. Está claro, no tempo de Cristo veio a ser chamado o monte das Oliveiras. Um monte de destruição. Os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidónios, e para Quemos, abominação dos Moabitas, abominação. Semelhante fez em pedaços as colunas, e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de todos os ossos. Ao fim do versículo 15 diz assim, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Ele fez uma limpagem completa, completa, até reduzir a pó essas áreas de adoração falsa. Por isso, a primeira lição que vos disse é que precisamos de preparar para servir a Deus. E a segunda lição é que precisamos de limpar a nossa vida do pecado. Tal como a lição deste rei Josias fez, limpou a terra completamente. Limpou. E limpou para quê? Para quê? Para que pudesse restaurar a adoração correta. Vejam, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 21. Deu ordem ao rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa, Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da Aliança. E isto, como lê-se no versículo 23, deixa continuar antes de ler o versículo 22, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias do rei de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, isto era no ano 18º, isto é, ele tinha 26 anos do rei, quando esta Páscoa celebrou, isto ele tinha completado de limpar a terra, quando era o 18º ano do reino dele. E por isso, diz assim, antes dele, diz aqui no versículo 25, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração. Que se convertesse ao Senhor de todo o coração. Converteu-se, mudou-se, humilhou-se perante Deus de todo o coração. E não houve outro rei que fez igual. Não houve outro rei que fez igual. Queridos irmãos, então ele, podem ler em 2 Crónicas, capítulo 35, ele começou a encorajar o povo, começou a dizer a eles para servirem a Deus, para preparar a eles para fazerem as responsabilidades. Eles então deram ofertas de boa vontade. Eles observaram a Páscoa. Os cantores estavam ali e descreve como ele celebrou esta Páscoa. Descreve aí em 2 Crónicas, capítulo 35, em maior detalhe. O ponto é que, queridos irmãos, que Josias, este rei jovem, preparou o coração para servir a Deus, limpou a terra de toda a sujidade e imundícia, como nós devemos de nos preparar, o nosso coração, converter e humilhar, tirar todo o pecado da nossa vida, para podermos restaurar a adoração de Deus de uma maneira correta. De uma maneira correta e limpa, numa maneira que seja aceitável a Deus. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2, se faz favor. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Diz assim: Vós, porém, sim, nós, cristãos, somos raça eleita. Sim, os cristãos, não somos da raça israelita, ou da raça judaica, ou da raça babilônica, ou desta, mas somos uma raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, somos uma nação santa, mas somos cristãos. De que nações é que vimos? De várias nações à volta do mundo. Sejam Portugal, sejam brasileiros, sejam espanhóis, sejam argentinos, sejam do Chile, seja do Colômbia, seja do México, seja dos Estados Unidos, seja da Inglaterra, seja do Japão, seja da Alemanha, os cristãos verdadeiros. São uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas que é? Da imundice deste mundo, deste sincretismo deste mundo, deste falso cristianismo que existe no mundo, nos chamou destas trevas para sermos limpos. E temos que ser limpos. Vós sim, que antes não éramos povo. Sim, tu aqui e tu aqui e tu acolá, estas pessoas como um bocadinho de sal, que é um rebanho pequeno, onde estamos, um rebanho muito pequenino, uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, todos nós. Não éramos um povo, mas agora sois povo de Deus, através do Espírito Santo, de Deus a viver em nós, isto é, Cristo e Deus Pai a viver em nós, através do Espírito Santo de Deus. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E, queridos irmãos, o que temos que fazer é que temos que limpar nós próprios por dentro. Temos que nos limpar, temos que nos mudar, temos que completamente destruir estes postos ídolos, estes bastiões, estas coisas erradas que existem na nossa vida, na nossa mente, nos nossos corações, limpar, limpar a nossa consciência através do sangue de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. E diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6, diz assim, porque, embora andando na carne, sim, embora sejamos pessoas físicas, não militamos segundo a carne. Nossa luta não é segundo a carne, como as pessoas andam aí em debates políticos e isso tudo. Não, não é a nossa luta. Nada disso. Porque a nossa luta, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é uma luta contra as pessoas. A nossa luta é contra estas poderosas fortalezas, bastiões, estes anulando nossos sofismas e todo o orgulho, todo a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qualquer coisa que exista dentro de nós, qualquer ideia, qualquer fortaleza, coisas que existem dentro de nós, temos que tirar isto tudo, destruir estes postos ídolos, estas esculturas falsas, isto tudo, esta mescla que possa existir em nós, e temos que nos limpar. Versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Temos que levar cativo todo o pensamento, toda a maneira de pensar, todas as ideias, todas as maneiras de ver coisas, têm que ser postas dentro dos parâmetros, dos padrões da lei de Deus. Estando prontos para punir toda a desobediência, estando prontos a punir, a castigar toda a desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Uma vez completa a nossa submissão. Precisamos nos converter e submeter a Deus como criancinhas. E por isso, queridos irmãos, precisamos de preparar o nosso coração para servir a Deus, limpar as nossas vidas de toda a impureza, restaurar uma adoração correta, baseada numa vida limpa que tenhamos, baseada na verdade de Deus. E estas são lições que aprendemos do rei Josias. Porque ele, como um jovem, era um jovem, limpou, preparou o coração para servir a Deus, limpou a nação e o templo e isso tudo, e então ele adorou a Deus uma Páscoa correta. Restaurou a adoração correta. Aprendemos estas três lições dos reis, mas particularmente do rei jovem Josias. Porquê? Para que nós aprendamos que precisamos de estar convertidos e humildes como pequenas crianças. Por isso, queridos irmãos, precisamos de aprender a ter um compromisso completo a obedecer a Deus e servir a Deus, para termos um entendimento melhor de Mateus 18, 3, que diz: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornares como crianças, como expliquei, de modo algum entrareis no reino de Deus.